Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta segunda-feira, 26 de dezembro. Lá fora hoje, estamos com temperatura de congelador, 0 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é do Leo Sahil e a técnica é de Nashwan Kali. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. A Ucrânia quer ajuda da Índia na procura da paz. Uma base aérea russa foi atacada por um drone ucraniano. Delegação governamental da Etiópia deslocou-se à capital de Tigray. Como sempre, a primeira meia hora, de hora e meia de emissão, é dedicada à Angola. Professores votam a favor da moratória na sua greve, mas a votação foi renhida.
Embora seja uma decisão apertada, com 4 votos apenas de diferença, mas nós estamos em democracia e, obviamente, temos que respeitar a votação que foi feita.
João Lourenço cumpriu 100 dias do seu segundo mandato. Os jornalistas dizem que, apesar de promessas, obter respostas das autoridades continua a ser praticamente impossível.
Não houve nenhuma melhoria em termos de comunicar mais. As fontes continuam, portanto, praticamente inacessíveis e elas dependem, muitas das vezes, para prestar uma informação à comunicação social das tais ditas ordens superiores.
Vamos falar também dos excessos das festas de Natal. Centenas vão parar aos hospitais, centenas de outros são presos. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais com a Ana Guedes.
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse hoje ter procurado a ajuda do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, na aplicação de uma fórmula para a paz. Zelensky disse ter apresentado na última reunião do G20 um plano para a paz e espera agora que a Índia, como presidente do G20, participe na sua implementação. O governo indiano disse que na conversa telefónica reiterou a necessidade do fim imediato das hostilidades e manifestou seu apoio a qualquer iniciativa de paz. O presidente russo Vladimir Putin disse estar aberto a negociações e culpou a Ucrânia e os seus aliados ocidentais por não se envolverem em negociações. Entretanto, as autoridades ucranianas disseram que dezenas de cidades em diversas regiões do país foram hoje bombardeadas. Isto depois do Ministério da Defesa russo ter anunciado que 10 pessoas, membros da Força Aérea, tinham sido mortas quando um drone ucraniano foi abatido perto da base aérea Engels, a centenas de quilómetros da frente de combate dentro da Rússia. O Ministério disse que nenhum avião foi danificado. Os serviços de segurança russos disseram que um grupo de sabotadores ucranianos de 4 homens tinha sido destruído quando tentou entrar na Rússia. O governo dos Estados Unidos disse hoje estar preocupado com as atividades militares da China perto de Taiwan, que descreveu de provocadoras e destabilizadoras. O Conselho Nacional de Segurança dos Estados Unidos disse que o governo vai continuar a manter uma capacidade de defesa em Taiwan, consistente com o seu empenho e também consistente com a política de uma só China. 71 aviões da Força Aérea Chinesa, incluindo caças e drones, penetraram a zona de identificação aérea de Taiwan nas últimas 24 horas, disse o governo local. A Coreia do Norte lançou hoje diversos pequenos drones para o espaço aéreo da Coreia do Sul, levando este país a enviar um dos seus drones de vigilância para o espaço aéreo norte-coreano, disseram entidades militares sul-coreanas. Jatos e helicópteros da Força Aérea levantaram voo para tentar responder à incursão norte-coreana, mas não conseguiram abater nenhum dos drones, disseram as fontes. Um dos drones regressou à Coreia do Norte, mas desconhece o que aconteceu aos outros 4, todos de pequena dimensão. Esta foi a primeira incursão de drones norte-coreanos no espaço aéreo sul-coreano nos últimos 5 anos. O diretor da missão de ajuda da ONU no Afeganistão, Ramiz Alakabrov, apelou ao governo dos Talibã para anular a sua proibição a mulheres de trabalharem em organizações não-governamentais. Pelo menos 4 organizações não-governamentais anunciaram a suspensão das suas operações no Afeganistão, nomeadamente a Save the Children, o Conselho de Refugiados da Noruega, AQER, e o Comitê de Salvamento Internacional. Numa declaração conjunta, o Conselho de Refugiados da Noruega, a Save the Shield e a Anacare, disseram não poder alcançar e ajudar crianças, mulheres e homens que necessitam de ajuda sem o seu pessoal feminino. Os dirigentes dessas organizações avisaram que a proibição do pessoal feminino vai ter um impacto na entrada de ajuda vital a milhões de afegãos e afetar milhares de postos de trabalho durante uma enorme crise económica. Pela primeira vez em 2 anos, uma delegação de alto nível do governo da Etiópia deslocou-se hoje à capital da região do Tigray para conversações sobre a implementação do Acordo de Paz. As duas partes concordaram em criar uma comissão conjunta para garantir que o Acordo de Paz, assinado em novembro, será respeitado por ambas as partes. A delegação etíope foi chefiada pelo presidente do Parlamento, Tagase Schaaf, e inclui, para além de membros do governo, representantes de um banco, das linhas aéreas etíopes e da companhia de telecomunicações. O acordo prevê o desarmamento às forças rebeldes, o restabelecimento da autoridade federal em Tigray e a reabertura de acessos à região. Um helicóptero das Forças Armadas do Níger despenhou-se no aeroporto da capital, Niamey, matando 3 pessoas a bordo, incluindo um instrutor estrangeiro, disse o Ministério da Defesa. O helicóptero regressava de um voo de treino de rotina quando se despenhou, incendiando-se no embate. Conhecem-se as causas do acidente. Pelo menos 32 pessoas já morreram na parte oriental dos Estados Unidos como resultado de uma tempestade de inverno que trouxe temperatura extremamente baixa, neve e cortes de energia. Temperaturas abaixo de zero foram registadas em 48 estados americanos e as mortes registaram-se em 9 estados, incluindo 25 no estado de Nova York.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E vamos começar com os professores que decidiram dar uma moratória de 13 dias ao governo para responder às exigências constantes do seu caderno reivindicativo. Com esta moratória, ficasse em suspensa a terceira fase da greve dos professores, que estava prevista para o próximo dia 3 a 30 de janeiro. O dirigente sindical avisa, contudo, que o regresso à greve está dependente do que o governo apresentar. Coco Mukuta.
Segundo Edmar Janguma, secretário-geral do Sindicato Nacional dos Professores.
A votação por províncias deu no empate, né? 9 províncias decidiram pela moratória e as outras 9 decidiram, então, efetivar a greve já no dia 3. Nós tivemos que recorrer, obviamente, a um item de desempate. Nós, a direção do Simprof, não nos queríamos envolver porque decidimos desde o início em respeitar a vontade que os professores haviam de manifestar nessas assembleias. Então, do total de 700, melhor, do total de 7.498 professores, 3.751, correspondendo aqui a 50,1%, votaram pela moratória, enquanto que 3.747, corresponde a 49,9%, votaram então pela efetivação da terceira fase da greve já no dia 3. Portanto, o que nós devemos esclarecer é que as duas variantes não põem de fora a questão da greve. A novidade aqui em relação à moratória é esperar um pouquinho pelas propostas que nos vão apresentar no dia 16. Então, nós vamos sim materializar a decisão dos que votaram pela moratória, embora seja uma decisão apertada, com 4 votos apenas de diferença, mas nós estamos em democracia e, obviamente, temos que respeitar a votação que foi feita.
Entretanto, Jinguma esclarece que os 13 dias da moratória vai até dia 16 de janeiro, data em que o Executivo vai apresentar a sua contraproposta ao caderno reivindicativo dos professores.
E, obviamente, depois do dia 16, vamos, obviamente, voltar a reunir os professores em função das propostas que nos forem apresentar. Portanto, em jeito de conclusão, não vamos efetivar a terceira fase da greve já no dia 3, vamos aguardar por mais 13 dias a contar do dia 3, e só depois daí que vamos então decidir pela efetivação ou não, mas disso dependerá muito as propostas que o governo nos vai apresentar no dia 16, a reunião negocial já marcada para aquele dia.
Os grevistas estão a exigir a abolição da monodocência, distribuição da merenda escolar em todo o país, atualização dos professores segundo nível académico e tempo de serviço, pagamento de subsídios, pagamento dos cargos de direção e chefia desde a nomeação, entre outros. Koki Mukuta, Luanda.
E agora vamos falar de festas de Natal e fim do ano. São geralmente acompanhadas de exageros em vários aspectos. E isso parece este ano ter piorado. Vamos começar em Luanda, onde um psicólogo avisa que se os números já são maiores do que habitual, ainda falta a celebração do Ano Novo. Venâncio Rodrigues.
A Polícia Nacional deu a conhecer a morte de 21 pessoas, o ferimento de 71 outras e a detenção de cerca de 300 cidadãos num primeiro balanço feito neste domingo, a denominada Operação Natal Seguro. Em conferência de imprensa, o porta-voz da corporação, o comissário Orlando Bernardo, diz que foram registados 10 homicídios, 8 mortes, em consequência de um total de 45 acidentes de aviação, uma morte por presumível afogamento e 2 suicídios por enforcamento. O psicólogo Jaime Sampaio diz que houve um descontrole no comportamento das pessoas depois do confinamento que resultou da pandemia da Covid-19.
Houve assim um espanto psicoemocional, eu considero assim, e que agregou assim um exagero em termos de um controle das emoções. Isto foi se descarregando de uma forma psíquica e até física, onde as pessoas foram exagerando no consumo de bebidas alcoólicas, no consumo de alimentos, no consumo dos aditivos, porque muitos deles até foram usando substâncias psicoativas, como a cannabis, crack e o resto, inclusive até o álcool. Que houve até homicídios de uma forma tão exagerada que, em comparação ao ano passado, bem, e só estamos no Natal, não é? E que até é mais uma festa mais familiar em que as pessoas quase ficam nas suas casas. Aquela que é a passagem da ano, onde é que é a pensar e esperar um outro caos.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Um pouco mais para o norte, no Uíge, a mesma situação foi registada, com centenas de pessoas a irem ao hospital devido aos tais excessos do Natal. Muniz Francisco.
O diretor do Hospital Municipal do Uíge, Mafuila Sebastião.
Então, portanto, aqui é o Hospital Municipal do Uíge, atendeu um fluxograma elevadíssimo, 1.539 no espaço de 72 horas. Tanto aqui, pacientes ambulatórios, tivemos 898, tivemos 10 agressões e 12 acidentes. Houve registro de intoxicação alimentar, intoxicação alcoólica, o tanto é que houve pacientes a estar sendo seguidos, passaram a noite aqui, o tanto é que tiveram devido cuidado, equipe médica, ou a equipe toda, porque a saúde é um conjunto, tanto aqui, não descansaram toda a noite, demos solução a esses pacientes, já tiveram alta e com sucesso.
Mafuila assegurou ainda que o hospital tem medicamento suficiente para dar resposta às principais enfermidades e durante a quadra festiva.
Com muita garantia, tanto aqui, os hospitais hoje, dificilmente vai faltar os medicamentos essenciais em função às patologias que acudem à nossa unidade. Nós temos medicamento e com muita segurança de ser preciso, temos medicamento suficiente.
Do Ija Praval, Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz. Vamos continuar a falar do período de Natal. É um período festivo e com ele muitos são os eventos denominados de solidariedade. Várias instituições públicas e privadas recebem por algumas horas pessoas desfavorecidas, sobretudo crianças, para com elas conviverem, terem um prato de comida e, em alguns casos, as crianças recebem um presente. Mas, fim da festa, estas crianças são devolvidas aos seus locais habituais e voltam a uma situação de carência durante mais um ano. O Manuel José quis saber o que representam estes atos. Foi falar com um padre, um pastor e um sociólogo.
Para o padre da Igreja Católica e membro da CEAST, Celestino Epalanga, estes eventos não deveriam ser chamados de solidariedade porque nada tem digno deste nome. O pároco entende que...
Esta cultura do aparecer, né, por alguns segundos, em nome dos pobres. Até certo ponto isto pode apresentar, de facto, uma humilhação e hipocrisia. Mais do que esta refeição naquele dia, e talvez levará para casa um brinquedo. Essas crianças precisam de dignidade, de ter uma educação de qualidade, precisam, quando estiverem doentes, desta assistência. Não precisam de todos os anos, no mês de dezembro, convocá-las para um encontro de convívio.
O pastor António Nzinga vai pela mesma linha de argumentação para o referendo. Estes supostos atos de solidariedade não resolvem o problema.
Essas ofertas não resolvem o problema. O que nós temos que fazer é encontrar soluções aos problemas. Até 76, a Angola não importava comida. Tudo estava sendo feito aqui no país. O grande problema que temos até hoje é o consenso sobre a Angola que queremos ser.
O verdadeiro espírito de Natal foi subvertido, segundo antigo coordenador do Comitê Intereclesial para a Paz em Angola.
Por muito tempo, o Natal foi transformado um momento para uns de fazer mais dinheiro e para outros de impressionar o mundo para mostrar que algo estava a fazer. Uma pessoa que recebe, por exemplo, hoje e depois de um ano inteiro já não tem nada e não conta com nada. Isso não se torna um ato de solidariedade. A solidariedade verdadeira e exatamente isso fez com que Cristo venha morrer. Preferiu ele morrer.
Na vertente sociológica, o acadêmico João Sassando diz que
comer arroz, nadar na piscina do palácio, isso não vai acabar com o problema das crianças acusadas de feitiçaria, que as faz irem parar para os lares. Não vai acabar com violência contra a criança, contra a mulher. Quem governa tem de criar políticas para mitigar, para reduzir ao máximo as crianças nos lares, os maltratos dos idosos dentro da família. Eu penso que estaríamos a contribuir agora. Dar arroz com feijão e uma boneca e um carrito, isso definitivamente não resolve o problema das nossas crianças e nossos adolescentes. O show-off, né? A propaganda. Os governos africanos têm esse problema. Confundem muito governação com propaganda.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. Neste momento, aqui na capital americana, 12 horas 16 minutos e 0 graus centígrados. Estamos na primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras connosco na Guiné-Bissau e uma em Cabo Verde, Rádio Morabeza. Continue connosco, continue com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Portanto, amigo ouvinte, já sabe, como sempre, quando tivermos um convidado e um tema, nós anunciamos e a partir daí o ouvinte pode enviar perguntas, comentários e o nosso número é no WhatsApp mais 1-202-251-9466. Passaram 100 dias desde a tomada de posse do presidente João Lourenço no seu segundo mandato. Numa altura de grandes dificuldades económicas, jornalistas e ativistas queixam-se de uma má comunicação institucional, raras vezes conseguindo obter reações dos diversos ministérios e departamentos governamentais. João Marcos.
O jornalista Ilídio Manuel ressalta que as ordens superiores continuam a fazer morada na sociedade angolana.
Não houve nenhuma melhoria em termos de comunicar mais. As fontes continuam, portanto, praticamente inacessíveis e elas dependem, muitas das vezes, para prestar uma informação à comunicação social das tais ditas ordens superiores. Tanto assim que jornalistas continuam limitados, não conseguem fazer o seu trabalho, uma vez que existe uma cortina de ferro, uma porta praticamente inacessível.
A jornalista Carla Chiquete, formada em Direito, olha para o quadro legal.
A liberdade de imprensa é um direito fundamental, um direito constitucional. É que o jornalista é um veículo para que a informação chegue às pessoas. As pessoas têm o direito à informação e de informação. Quando se está a calar os jornalistas, está-se a coartar também esse direito fundamental e é preocupante.
Quanto ao trabalhar mais, a parte inicial do lema que norteia a ação do governo saído das eleições de 24 de agosto, o ativista cívico João Guerra acredita que existam margens para uma resposta às necessidades dos angolanos.
Essas manifestações que estão por aí, essas greves que estão por aí, são suscetíveis de dar resposta. É uma questão de abrir-se para o diálogo, ouvir e também apresentar os prós e os contra. Quando há uma reivindicação, se abrimos o diálogo, vamos encontrar este que reivindica aquele que e aquele que devia dar o que é reivindicado. Por que que não dá? O mais importante, o diálogo aberto, franco e sincero.
Benguela, João Marcos, Voz da América.
Na página desportiva vamos começar em Inglaterra, onde a Primeira Liga, a Premier League, regressa hoje com muitos jogos. Depois do Campeonato do Mundo, há quem diga que isto assinala o regresso do verdadeiro futebol de alta competição e de alta qualidade. Neste momento a jogar Aston Villa contra Liverpool. Liverpool esta época não vai bem, está em 6º lugar, a 15 pontos do líder, o Arsenal. Aston Villa está em 12º lugar. Arsenal, o surpreendente líder do campeonato, com 5 pontos de vantagem sobre o Manchester City em 2º. Arsenal, dizíamos, está em campo mais tarde contra o West Ham, que vai mal, está em 16º. A grande questão é saber como é que a interrupção do Mundial vai afetar as equipas que estiveram semanas sem jogar. Na semana passada, houve já jogos da Taça da Liga, a Taça Carabao, e num sensacional jogo, Manchester City bateu o Liverpool 3-2. Em Portugal já houve um jogo na sexta-feira. Rio Ave e Marítimo empataram. Os grandes voltam mais tarde. Porto, em 2º lugar, recebe o Arouca na quarta-feira. O atual líder, o Benfica, joga na sexta, no campo do Braga, e tem lá dois campeões do mundo, Enzi e Otamendi. Na vizinha Espanha, Atlético Madrid, do moçambicano Reinildo Mandava, está em ação na quinta-feira, quando o campeonato regressa. Atlético Madrid está em 5º lugar, de fronte ao Elche, em último. Real Madrid, em 2º lugar, joga na sexta-feira. Barcelona, o atual líder, joga no sábado, no derby local contra o Espanhol. No futebol africano, a salientar o sorteio para o Campeonato Africano de Sub-20, onde estão lá os Mambinhas. Esse campeonato vai decorrer em fevereiro. Mambinhas jogam o jogo de abertura contra o Egito. Moçambique, que está no Grupo A, com Egito, Senegal e Nigéria, grupo bem difícil. Esperemos que Moçambique faça melhor do que na última vez, no Campeonato Africano de Sub-20, decorrido na Mauritânia em 2021, quando perdeu para os anfitriões por 2-0, apanhou que basada dos Camarões 4-1 e também perdeu frente ao Uganda por 2-0. Desta vez, Moçambique, Mambinhas, vão ter que apurar o veneno. Basquetebol americano, NBA, Los Angeles Lakers continuou mal. Perderam com o Dallas 124-115. Estão em antepenúltimo, 13º lugar da Conferência Oeste. Nesta conferência, o Denver, em primeiro, bateu o Phoenix Suns em 4º, 128-125. Mas o grande jogo de ontem foi aquele entre os dois líderes da Conferência Leste. Boston Celtics, em primeiro, deu sova ao Milwaukee, 139-118. Jason Tatum marcou 41 pontos pelo Celtic. No Milwaukee, o homem com o nome mais difícil de toda a NBA, Giannis Antetokounmpo, marcou 27 pontos. Não chegou. Aqui Washington, Voz da América, o microfone João Santa Rita. Nesta primeira meia hora, ainda temos tempo de ir até Moçambique, onde as autoridades vão retomar o julgamento de 3 crianças que fizeram um vídeo satírico criticando a polícia de trânsito na cidade de Chimoio, e a polícia não gostou. André Batista.
O julgamento iniciou 29 de novembro e foi interrompido após 2 horas de sessão para dar lugar ao tribunal a criar condições de projeção de vídeo para que as imagens sejam analisadas por peritos em sede tribunal e conferir se uma das crianças estava realmente a conduzir na via pública durante as gravações do vídeo que viralizou na internet. O processo sumaríssimo movido pela Procuradoria da cidade de Chimoio resulta de fato do neto de 6 anos da jornalista da Rádio Moçambique, Raquel Jorge, que tem a sua guarda, ter aparecido num vídeo ensinando a corrupção feita pela Polícia de Trânsito nas ruas do país, situação que o Ministério Público interpreta como vulgarização aos agentes reguladores de trânsito, ofensa e banalização ao Estado moçambicano. No processo, foram arrolados ainda os 2 filhos maiores da jornalista, um dos quais o produtor do vídeo, e que é até então o único arguido do processo. No vídeo posto a circular nas redes sociais e na página da criança no YouTube, aparece um menor sentado ao volante, ensinando uma condução, quando outros 2, incluindo o neto da jornalista, interpretando o papel de agentes de trânsito, interpelam o condutor e pedem 2 supercheques e gurtes como condição para anular uma multa de cerca de $790 por múltiplas infrações. Entretanto, o secretário provincial do Sindicato Nacional de Jornalistas da Manica retirou considerar-se de um caso inédito e absurdo o processo movido contra a jornalista e sua família.
Para além desta situação da presença dos peritos de imagem sede do tribunal, nós como Sindicato Nacional de Jornalistas entendemos desde o princípio deste processo de que aqui não há nenhum cometimento de um certo crime, mas sim há apenas aqui uma situação de intimidação, uma situação de tentar coartar a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, a liberdade, acima de tudo, de criação artística, liberdades estas que são protegidas e salvaguardadas pelo Estado, são liberdades constitucionais, mas que infelizmente estamos aqui nesta situação de violação destas liberdades destes cidadãos. Estamos a falar da jornalista Raquel Paulo Jorge e da sua respectiva família, só pelo fato do seu neto, o menor de 6 anos, ter produzido um vídeo que o Ministério Público considerou como sendo ofensivo.
Nelson Benjamin, jornalista e representante do Sindicato Nacional de Jornalistas de Manica. Em conferência de imprensa nesta segunda-feira 26, o Sindicato Nacional de Jornalistas apelou à absolvição do único arguido processo.
Com base nestes pressupostos todos, de limitação da liberdade de criação artística, de pensamento e de demais direitos dos que assistem a diversos atores da sociedade, nós, como o Sindicato Nacional de Jornalistas, que pedimos que o Tribunal, ao proferir a sua sentença, haja aqui a absolvição do produtor de Nilson e a sua respectiva família, porque nós entendemos que não há nenhum crime e a absolvição pode ser o único caminho a seguir.
Desmoio, André Batista, para a Voz da América.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É Washington Fora de Horas. Pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
E aqui estamos dentro de hora. São 12 horas 27 minutos. Estamos a aproximar do fim desta primeira meia hora. À nossa frente ainda temos mais uma hora de emissão. Continuo com a Voz da América.
Aluca comigo, aluca contigo, é. Na estrada da Guiné, estamos a chegar, é. Aluca comigo, aluca contigo, é. Na estrada da Guiné, estamos a chegar. Ninguém mono muito, já mochi, mame, me quebe. Sendo com esta guerra, isso é me que amote. Ninguém mono muito, já mochi, mame, me quebe. Zeno kungita de ai, zeno kiamu de ai, ai. Aluca comigo, ai, aluca contigo. Na estrada da Guimbia, voltamos a chegar, ai. Aluca comigo, aluca contigo. Na estrada da Guimbia, voltamos a chegar. Ninguém mora muito, já mochi, molena que nem. Zé no que é muita lei, aí zé no que é muita lei. Vai! Ninguém mora muito, já mochi, molena que nem. Zé no que é muita lei, aí zé no que é muita lei. Aluca comigo, é, aluca contigo. Na estrada da Guiné, estamos a chegar, é. Aluca comigo, aluca contigo, é. Na estrada da Guiné, estamos a chegar. No mundo de Amushima, vem aqui, né? Cê não conhece, né? Aí, cê não quer morrer. Quem que mora muito de Amushima, vem aqui, né? Cê não conhece, né? Aí, cê não quer morrer. Yeah.
Estimado ouvinte, a partir de Washington, D.C., continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América em português. É segunda-feira, 26 de dezembro de 2022. Em Moçambique, são 19 horas e 30 minutos. Em Angola, 18 horas e 30 minutos. 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. E 4h30 da tarde em Cabo Verde. Na produção, o Lio Sahilo. No som, a Nash Foncal. E sua mãe, Sim Miguel. Votos de boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, Ucrânia quer ajuda da Índia na procura de paz. Base aérea Rússia foi atacada por um drone ucraniano e delegação governamental etíope desloca-se à capital de Tigray. Somos a Voz da América e transmitimos desde Washington, D.C., em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, estamos presentes através do nosso próprio retransmissor. Estamos no Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, com a referência VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202-251-9466. Uma vez mais, votos de boa escuta e, de seguida, o noticiário internacional com João Santa Rita.
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse hoje ter procurado ajuda do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, na aplicação de uma fórmula para a paz. Zelensky disse ter apresentado na última reunião do G20 um plano para a paz e espera agora que a Índia, como presidente desse grupo, participe na sua implementação. O governo indiano disse que na conversa telefónica reiterou a necessidade do fim imediato das hostilidades e manifestou seu apoio a qualquer iniciativa de paz. O presidente russo, Vladimir Putin, disse estar aberto a negociações e culpou a Ucrânia e os seus aliados por não se envolverem em negociações. Entretanto, as autoridades ucranianas disseram que dezenas de cidades em diversas regiões do país foram hoje bombardeadas pela Rússia. Isto depois do Ministério da Defesa russa ter anunciado que 3 pessoas, membros da Força Aérea, foram mortos quando um drone ucraniano foi abatido perto da base aérea Engels, a centenas de quilómetros da frente de combate dentro da Rússia. O Ministério disse que nenhum avião foi danificado. Os serviços de segurança russos disseram que um grupo de sabotagem ucraniano de 4 homens tinha sido destruído quando tentaram entrar na Rússia. Pela primeira vez em 2 anos, uma delegação de alto nível do governo da Etiópia deslocou-se hoje à capital da região de Tigray para conversações sobre a implementação do acordo de paz. As duas partes concordaram em criar uma comissão conjunta para garantir que o acordo de paz, assinado em novembro, será respeitado por ambas as partes. A delegação etíope foi chefiada pelo presidente do Parlamento, Tagesi Tshafo, e inclui, para além de membros do governo, representantes de um banco, das linhas aéreas etíopes e da companhia de telecomunicações. O acordo, recorde-se, prevê o desarmamento das forças rebeldes, o restabelecimento da autoridade federal em Tigray e a abertura de acessos à região. Um porta-voz da Frente Popular de Libertação de Tigray disse que se realizaram conversações frutuosas, tendo-se registado o que chamou de importantes entendimentos. O porta-voz saudou a decisão do governo etíope de dar luz verde à restauração dos serviços à região. O governo dos Estados Unidos disse hoje estar preocupado com as atividades militares da China perto de Taiwan, que descreveu de provocadoras e destabilizadoras. O Conselho Nacional de Segurança dos Estados Unidos disse que o governo vai continuar a manter uma capacidade de defesa a Taiwan, consistente com o seu empenho e também consistente com a política de uma só China. 71 aviões da Força Aérea Chinesa, incluindo caças e drones, penetraram na zona de identificação aérea de Taiwan nas últimas 24 horas, disse o governo local. A Coreia do Norte lançou hoje diversos pequenos drones para o espaço aéreo da Coreia do Sul, levando este país a enviar um dos seus drones de vigilância para o espaço aéreo da Coreia do Norte, disseram entidades militares sul-coreanas. Jatos e helicópteros da Força Aérea levantaram voo para tentar responder à incursão norte-coreana, mas não conseguiram abater nenhum dos drones, disseram essas fontes. Um deles regressou à Coreia do Norte, mas desconhece o que aconteceu aos outros 4, todos de pequena dimensão. Esta foi a primeira incursão de drones norte-coreanos ao espaço aéreo sul-coreano nos últimos 5 anos. O diretor da Missão de Ajuda da ONU no Afeganistão, Ramiz Alakbarov, apelou ao governo dos Talibã para anular a sua proibição de mulheres trabalharem em organizações não-governamentais. Pelo menos 4 organizações não-governamentais iniciaram a suspensão das suas operações no Afeganistão. Numa declaração conjunta, o Conselho de Refugiados da Noruega, da Save the Children e da CARE disseram não poder alcançar ou ajudar crianças, mulheres e homens que necessitam de ajuda sem o seu pessoal feminino.
E depois do noticiário internacional com João Santa Rita, quando são 12:35 e 30 segundos, vamos ao espaço de reportagem e análise. Começamos em Cabo Verde. Em reação ao discurso do primeiro-ministro Ulisses Correia Silva, analistas deste país, entrevistados por Eugênio Teixeira, dizem que o governo deve criar mecanismos efetivos para garantir a segurança. Eugênio Teixeira.
Ulisses Correia Silva fala no reforço das ações policiais e punição exemplar aos que praticam crimes.
Reforçamos a ação policial para o combate à criminalidade. As operações especiais nos bairros da praia vão continuar. Aqueles que praticam crimes serão apanhados e punidos. Estamos empenhados em melhorar os transportes aéreos e marítimos interilhas. A TSV está a ser recuperada. As nossas comunidades nos Estados Unidos da América estão à espera que a TSV volte a voar para Boston. Isso vai acontecer no próximo ano. Nos próximos anos teremos um Cabo Verde mais resiliente.
Para o jurista João Santos, a problemática da delinquência e criminalidade, sobretudo juvenil, não se resolve apenas com maior musculação policial e judicial. O também professor universitário diz que se deve atacar de forma mais incisiva os problemas sociais a fim de reduzir as desigualdades e prevenir certos males que graçam a sociedade cabo-verdiana.
O que precisamos é de uma melhor justiça social, de modo a evitar, ou a precaver, ou a reduzir os índices de criminalidade que em Cabo Verde se estão a tornar cada vez mais preocupantes.
Por seu lado, o analista político António Lugero Correia afirma que, em vez de promessas, tendo em conta as fragilidades do país, fortemente dependente do exterior, o chefe do governo devia transmitir uma mensagem no sentido de se assumir maior cultura do trabalho na busca de soluções para os problemas.
O primeiro-ministro de um país pequeno, insular, pobre, vivendo várias crises em simultâneo, seca severa por 4 anos, a pandemia que ainda não foi completamente debelada, um conjunto grande de problemas. O primeiro-ministro de um país desse não pode dar tais garantias. Agora, se ele dissesse que ia trabalhar para que 2023 não fosse pior que 2022, como todas as previsões têm dado, perceber-se-ia.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. Continuação de uma ótima quadra. De Cabo Verde, vamos a Moçambique. Em Manica, concretamente, a primeira secção do Tribunal Judicial da cidade de Chimoio, que é a capital de Manica, vai retomar nesta terça-feira, que é amanhã, o julgamento do caso Danone, a encenação satírica da corrupção da polícia de trânsito feita por 3 crianças e que acabou levando uma jornalista e sua família à justiça. Em Manica, concretamente em Chimoio, está o André Batista.
O julgamento iniciou 29 de novembro e foi interrompido após 2 horas de sessão para dar lugar ao tribunal a criar condições de projeção de vídeo para que as imagens sejam analisadas por peritos em sede tribunal e conferir se uma das crianças estava realmente a conduzir na via pública durante as gravações do vídeo que viralizou na internet. O processo sumaríssimo movido pela Procuradoria da cidade de Chimoio resulta de fato do neto de 6 anos da jornalista da Rádio Moçambique, Raquel Jorge, que tem a sua guarda, ter aparecido num vídeo ensinando a corrupção feita pela Polícia de Trânsito nas ruas do país, situação que o Ministério Público interpreta como vulgarização aos agentes reguladores de trânsito, ofensa e banalização ao Estado moçambicano. No processo, foram arrolados ainda os 2 filhos maiores da jornalista, um dos quais o produtor de vídeo, e que é até então o único arguido do processo. No vídeo posto a circular nas redes sociais e na página da criança no YouTube, aparece o menor sentado ao volante, ensinando uma condução, quando outros 2, incluindo o neto da jornalista, interpretando o papel de agente de trânsito, interpelam o condutor e pedem 2 supercheques e iogurtes como condição para anular uma multa de cerca de $790 por múltiplas infrações. Entretanto, o secretário provincial do Sindicato Nacional de Jornalistas da Manica reiterou considerar-se de um caso inédito e absurdo o processo movido contra a jornalista e sua família.
Para além desta situação da presença dos peritos de imagem sede do Tribunal. Nós, como Sindicato Nacional de Jornalistas, entendemos desde o princípio deste processo de que aqui não há nenhum cometimento de um certo crime, mas sim há apenas aqui uma situação de intimidação, uma situação de tentar coartar a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, a liberdade, acima de tudo, de criação artística, liberdades estas que são protegidas e salvaguardadas pelo Estado, são liberdades constitucionais, mas que infelizmente estamos aqui nesta situação de violação destas liberdades destes cidadãos. Estamos a falar da jornalista Raquel Paulo Jorge e da sua respectiva família, só pelo fato do seu neto, o menor de 6 anos, ter produzido um vídeo que o Ministério Público considerou como sendo ofensivo.
Nelson Benjamin, jornalista e representante do Sindicato Nacional de Jornalistas em Manica. Em conferência de imprensa nesta segunda-feira 26, o Sindicato Nacional de Jornalistas apelou à observação do único arguido processo.
Com base nestes pressupostos todos de limitação da liberdade de criação artística, de pensamento e de demais direitos dos que assistem a diversos atores da sociedade, nós, como Sindicato Nacional de Jornalistas, que pedimos que o Tribunal, ao proferir a sua sentença, haja aqui a absolvição do produtor de Nilson e a sua respectiva família, porque nós entendemos que não há nenhum crime e a absolvição pode ser o único caminho a seguir.
Desmoio, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. Da Justiça, vamos agora à Economia. O governo de Moçambique diz estar confiante que as companhias ligadas aos projetos de petróleo e gás em Cabo Delgado, incluindo a ExxonMobil, retomem as suas atividades com a melhoria das condições de segurança em Palma. Mas analistas entrevistados por Ramos Miguel dizem que a demora na tomada de decisão final não se deve apenas à insegurança, mas tem também a ver com questões de mercado e razões geoestratégicas no Oceano Índico. De Maputo, Ramos Miguel.
O presidente moçambicano Filipe Nyusi disse que a ExxonMobil é parceira de Moçambique e nós estamos a trabalhar juntos, acrescentando que a petrolífera garantiu-nos que a questão não é se volta ou não, mas quando volta. E o economista João Mosca diz que isso poderá demorar ainda algum tempo, porque as companhias não tomam a decisão final numa situação de guerra como a de Cabo Delgado.
Os custos de investimento, os custos operacionais se multiplicam muitíssimo, não só pelos preços que os técnicos recebem para virem para situações de risco alto, como também os preços de transporte. Portanto, as companhias estão se resguardando com isso.
E, eventualmente, segundo João Mosca, essas companhias não estejam tão interessadas em fornecer mais gás e petróleo ao mercado.
Porque sabe, se isso acontecer, os preços vão diminuir. E é preciso ver qual o ponto do qual o preço do petróleo internacional interessa às multinacionais. Se eles começam a injetar muito fontes energéticas no mercado, o preço pode baixar aos 40 e 50 dólares por barril, o que não desinteressa de forma nenhuma, não?
O economista anotou que foi isso que fez um país árabe.
Quando eles pediram para aumentar o petróleo, o volume de venda de petróleo, de exploração, eles disseram que não. Então, esses fatores do mercado devem ser também considerados e não apenas a situação militar.
Isso para além de razões geoestratégicas que também contribuem para essa situação.
Há razões geoestratégicas no Oceano Índico porque os Estados Unidos e também a União Europeia têm um grande temor que os chineses, sobretudo os chineses, entrem na costa índica e comecem também a ser concorrentes na exploração de petróleo e de outros bens estratégicos de que esta zona é possível. Isso significa, portanto, que há aqui uma geoestratégia de natureza político-militar de longo prazo que também não é dita, não? E Moçambique, neste momento, está muito mais virado para os Estados Unidos e para a Europa, mas sobretudo para os Estados Unidos, do que para a China, não é? Porque a relação de força neste momento, em termos geoestratégicos, a China ainda não está em primeiro lugar, não é?
Por seu turno, o jurista Tomás Vera Maria entende que, associado a isso tudo, há também o debate sobre a descarbonização que ameaça claramente os combustíveis fósseis.
Quer dizer que o ataque e a suspensão de atividades em Palma veio dar oportunidade para que essa segunda equação seja mais colocada na mesa já. Sobre si, tendo em conta a questão de segurança e já agora o processo da descarbonização, qual é a vantagem grande neste momento do gás de Palma? pode ser uma questão de época. Esta época não é adequada porque os mercados estão a contrair.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Aqui em Washington DC são neste momento 12 horas e 44 minutos e continua o frio. O presidente da RENAMO, o segundo partido com mais votos em Moçambique, o Suf Mamad, disse nesta segunda-feira, no Zé de Nampula, que os sucessivos anúncios do governo sobre a falta de fundos e a insustentabilidade de pensões para os seus combatentes põem em causa as garantias dadas durante todo o processo de implementação da desmilitarização, desarmamento e reintegração. A partir de Nampula, Adina Swalehe.
O Sufo Momadi pronunciou-se nesses termos depois que o chefe de Estado, Filipe Nyusi, veio semana passada a responsabilizar a RENAMO pela falta do término do processo de desmilitarização, desarmamento e reintegração que estava previsto para o dia 19 do corrente mês, mas que para o governo não aconteceu devido ao atraso na entrega das listas dos guerrilheiros pela RENAMO. Momadi, que falava durante a apresentação da sua última mensagem do ano 2022, disse esperar que o atraso do término da desmilitarização, desarmamento e reintegração não seja uma redição do incumprimento dos acordos de 4 de outubro de 1992 e de 5 de setembro de 2014 que criaram instabilidade no país.
A nossa preocupação é maior ainda quando este anúncio põe em causa as garantias dadas durante todo o processo de implementação do DTR. Com o decurso do processo do DTR, que nos dedicamos de forma inequívoca, os moçambicanos e a RENAMO esperavam do opositor mais direito uma postura de coabitação política saudável e aceitável.
Entretanto, há informações, embora não confirmadas pela RENAMO, dando conta de que vários guerrilheiros têm estado a manifestar insatisfação com o processo de desmilitarização, desarmamento e reintegração. E semana passada, houve dissidentes da RENAMO que vieram à imprensa dizer que este é o motivo que levou com que o processo não fosse encerrado. Uma das preocupações do presidente da RENAMO apresentada na mensagem tem a ver com a intolerância política que diz estar a assistir recuos por parte do partido no poder, caracterizando-se pela discriminação, impedimento do exercício da atividade política, destruição de sedes de partidos da oposição e a queima de bandeiras.
Foram as formas usadas para silenciar as vozes discordantes. Esta tentativa de regresso à ditadura também pôs em causa o exercício dos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos, limitou o exercício da cidadania.
De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehe.
Aqui nos Estados Unidos, a Comissão de 6 de janeiro da Câmara dos Representantes referiu o antigo presidente Donald Trump ao Departamento de Justiça para investigação criminal e potencial acusação por tentativa de anular as eleições de 2020. Enquanto o procurador-geral Merrick Garland considera os próximos passos, a Casa Branca está a tentar evitar aparecer como se estivesse a avisar um potencial opositor político de 2024, Mayra de La Salette.
A cerca de duas semanas do segundo aniversário do ataque de 6 de janeiro ao Capitólio por apoiantes de Donald Trump, um capítulo sem precedentes na história americana, uma comissão de legisladores bipartidários recomendou que o Departamento de Justiça processe o antigo presidente em múltiplas acusações penais relacionadas com o seu papel na tentativa de anular o resultado das eleições de 2020 ganhas pelo presidente Joe Biden. Karine Jean-Pierre, responsável para a imprensa na Casa Branca.
Vamos ter muito cuidado para não politizar todo este processo. Esta administração e o Departamento da Justiça conduzem investigações criminais de forma independente, livre de qualquer tipo de interferência política ou qualquer tipo de interferência.
Entretanto, o Procurador-Geral Merrick Garland deve decidir se vai agir de acordo com a recomendação do Comitê 6 de Janeiro. Peter Lodge, diretor do projeto Ética na Política.
A melhor coisa que o presidente Biden pode fazer é o que está a fazer, que é dizer, sabe, a Comissão da Câmara fez um caso muito convincente. Na minha opinião, é realmente claro. Concordo com as suas conclusões. Temos de continuar a defender e a promover a democracia. E agora cabe ao Departamento de Justiça e saiam do caminho.
O Procurador-Geral é nomeado pelo Presidente com a confirmação do Senado. O Departamento de Justiça ganhou mais independência com as medidas tomadas após o escândalo Watergate nos anos 70, quando o Presidente Richard Nixon tentou usar o seu principal responsável legal para prosseguir uma agenda política. Existe também a Lei Ética no Governo, de 1978, que permite que as investigações sobre a má conduta funcionem independentemente do controlo presidencial. Garland utilizou-a para nomear o conselheiro especial Jack Smith para liderar as investigações de Trump.
Tal nomeação sublinha o empenho do Departamento tanto na independência como na responsabilização em assuntos particularmente sensíveis.
Trump chama-lhe uma caça às bruxas.
Ao longo dos anos, forneci milhões e milhões de páginas de documentos, declarações de impostos e tudo mais. E eles não encontraram nada. O que significa que eu provei ser uma das pessoas mais honestas e inocentes de sempre no nosso país.
Nenhum antigo presidente dos Estados Unidos foi alguma vez acusado de conduta criminosa. Muitos preocupam-se com o agravamento das divisões políticas, mas alguns observadores, como William Howell, da Universidade de Chicago, dizem que vale a pena.
Existe pelo menos a possibilidade de uma independência genuína do Departamento de Justiça e um processo judicial cuidadoso contra o ex-presidente, que de forma importante não tinha lei, que terá o feito de escorar o Estado de Direito e proteger a nossa democracia. Esta é a aposta que o Departamento de Justiça está a fazer.
O comitê recomendou que Trump fosse acusado de assistir ou ajudar a uma insurreição, obstrução de um processo oficial, conspiração para defraudar os Estados Unidos e conspiração para fazer falsas declarações.
E na política africana, três destacadas figuras congolesas, incluindo o vencedor do Prémio Nobel da Paz, Denis Mukwege, acusaram esta segunda-feira, dia 26, o presidente Félix Tshisekedi de empurrar o país para a ruptura ao envolver estrangeiros na sua crise de segurança. Novamente, Mayra de La Salette.
Em sinal de crescentes pressões sobre Tshisekedi devido à crescente crise no leste do país, o trio disse que o maior país da África subsaariana enfrentava a fragmentação e a balcanização, o que resulta de uma flagrante falta de liderança e governação por parte de um regime irresponsável e repressivo. Para além de Mukwege, um ginecologista que foi co-vencedor do Prémio Nobel da Paz de 2018 pelo seu trabalho na ajuda às mulheres vítimas de violência sexual, a declaração foi assinada pelo político Martin Fayulu, que Tshisekedi derrotou em eleições controversas em 2018, e pelo ex-primeiro-ministro Augustin Matata Ponyo. Dezenas de grupos armados vagueiam pelo leste da República Democrática do Congo, muitos deles com o legado de duas guerras regionais que graçaram no final do século passado. A mais recente emergência está relacionada a um grupo armado ressurgente chamado M23, que ocupou extensões de território na província do Kivu Norte desde que saiu do estado de dormência no ano passado. Tshisekedi convocou as sete nações da Comunidade África Oriental para enviarem tropas. Os membros da EAC incluem o Ruanda e o Uganda, que há muito os críticos acusam de agitar a fricção no leste. A República Democrática do Congo, em particular, acusou Ruanda de ser cúmplice dos rebeldes, uma alegação que o Ruanda nega, embora a afirmação seja apoiada num novo relatório de peritos independentes da ONU. A força da EAC está sob comando queniano, mas os principais detalhes sobre a sua dimensão, alcance e composição continuam a não ser claros. O M23, sob pressão da comunidade internacional, participou em cerimónias na sexta-feira passada para entregar a cidade estratégica de Kibumba à força da EAC. Mas no dia seguinte, o exército da RDC disse que a suposta retirada dos rebeldes era uma farsa e acusou o grupo de reforçar as suas posições noutros locais. Tshisekedi, Fayulu e Matata já declararam a sua intenção de concorrer às próximas eleições presidenciais previstas para 20 de dezembro de 2023.
Doze horas e 54 minutos e 20 segundos, caminhando para o final desta segunda parte da nossa emissão vespertina e também para o final do ano. Este aqui novamente o João Santa Rita e o desporto.
Na página desportiva vamos começar em Inglaterra, onde a Primeira Liga, a Premier League, regressa hoje com muitos jogos. Depois do Campeonato do Mundo, há quem diga que isto assinala o regresso do verdadeiro futebol de alta competição e de alta qualidade. Neste momento a jogar Aston Villa contra Liverpool. Liverpool esta época não vai bem, está em 6º lugar, a 15 pontos do líder, o Arsenal. Aston Villa está em 12º lugar. Arsenal, o surpreendente líder do campeonato, com 5 pontos de vantagem sobre o Manchester City em 2º. Arsenal, dizíamos, está em campo mais tarde contra o West Ham, que vai mal, está em 16º. A grande questão é saber como é que a interrupção do Mundial vai afetar as equipas que estiveram semanas sem jogar. Na semana passada, houve já jogos da Taça da Liga, a Taça Carabao, e num sensacional jogo, Manchester City bateu o Liverpool 3-2. Em Portugal já houve um jogo na sexta-feira. Rio Ave e Marítimo empataram. Os grandes voltam mais tarde. Porto, em 2º lugar, recebe o Arouca na quarta-feira. O atual líder, o Benfica, joga na sexta, no campo do Braga, e tem lá dois campeões do mundo, Enzi e Otamendi. Na vizinha Espanha, Atlético Madrid do moçambicano Reinildo Mandava está em ação na quinta-feira, quando o campeonato regressa. Atlético Madrid está em 5º lugar, de fronte ao Elche, em último. Real Madrid, em 2º lugar, joga na sexta-feira. Barcelona, o atual líder, joga no sábado, no derby local contra o Espanhol. No futebol africano, a salientar o sorteio para o Campeonato Africano de Sub-20, onde estão lá os Mambinhas. Esse campeonato vai decorrer em fevereiro. Mambinhas jogam o jogo de abertura contra o Egito. Moçambique, que está no Grupo A, com Egito, Senegal e Nigéria, grupo bem difícil. Esperemos que Moçambique faça melhor do que na última vez, no Campeonato Africano de Sub-20 decorrido na Mauritânia em 2021, quando perdeu para os anfitriões por 2-0, apanhou que basada dos Camarões 4-1 e também perdeu frente ao Uganda por 2-0. Desta vez, Moçambique, Mambinhas, vão ter que apurar o veneno. Basquetebol americano, NBA, Los Angeles Lakers continuou mal. Perderam com o Dallas 124-115. Estão em antepenúltimo, 13º lugar da Conferência Oeste. Nesta conferência, o Denver, em primeiro, bateu o Phoenix Suns em 4º, 128-125. Mas o grande jogo de ontem foi aquele entre os dois líderes da Conferência Leste. Boston Celtics, em primeiro, deu sova ao Milwaukee 139-118. Jason Tatum marcou 41 pontos pelo Celtic. No Milwaukee, o homem com o nome mais difícil de toda a NBA, Giannis Antetokounmpo, marcou 27 pontos. Não chegou.
Olá, pessoal. Aqui Dani Steski. Quer participar do Fala África? Então envia um e-mail para falaafricavoa@gmail.com. Estamos à procura de pessoas que queiram um espaço para mostrar o seu trabalho ou falar do seu projeto. Jovens em início de carreira ou profissionais já estabelecidos. O Fala África é para quem tem algo a dizer, para quem quer fazer a diferença. Fala África, assunto local, impacto global.
E assim chegamos ao final desta segunda parte da nossa emissão vespertina. Dentro de momentos iremos voltar para a terceira parte da nossa emissão vespertina, na qual iremos destacar a política em Angola, com uma crónica semanal do nosso correspondente Rondipa. E também iremos falar da mensagem do final do ano do presidente de Cabo Verde, ou melhor, do primeiro-ministro de Cabo Verde, com National Call na sonoplastia. Liu Sahilo na produção e eu sou a Mãe Miguel. Até já. Estimado ouvinte, a partir de Washington DC, continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América em português. É segunda-feira, 26 de dezembro. Ao microfone, continuo eu, Amantes Miguel, na sonoplastia Nashwan Kal e na produção, o Liu Sahilo. Uma vez mais, boa escuta. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, ainda frequência modulada através das rádios parceiras, isto em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, onde temos o nosso próprio retransmissor. Na internet estamos em www.voaportugues.com, estamos no Facebook, Vira, YouTube e Instagram com a referência VOA Português. O nosso WhatsApp é o mais um 202-251-9466. Hoje é segunda-feira, destaque para a crónica semanal do Arão Dipa, mas antes disso vamos a Cabo Verde para dizer que, reagindo ao discurso do Primeiro-Ministro Ulisses Correia Silva, analistas dizem que o governo deve criar mecanismos efetivos para a segurança. É reportagem de Eugênio Teixeira.
Ulisses Correia Silva fala no reforço das ações policiais e punição exemplar aos que praticam crimes.
Reforçamos a ação policial para o combate à criminalidade. As operações especiais nos bairros da praia vão continuar. Aqueles que praticam crimes serão apanhados e punidos. Estamos empenhados em melhorar os transportes aéreos e marítimos interilhas. A TACV está a ser recuperada. As nossas comunidades nos Estados Unidos da América estão à espera que a TACV volte a voar para Boston. Isto vai acontecer no próximo ano. Nos próximos anos, teremos um Cabo Verde mais resiliente.
Para o jurista João Santos, a problemática da delinquência e criminalidade, sobretudo juvenil, não se resolve apenas com maior musculação policial e judicial. O também professor universitário diz que se deve atacar de forma mais incisiva os problemas sociais a fim de reduzir as desigualdades e prevenir certos males que graçam a sociedade cabo-verdiana.
O que precisamos é de uma melhor justiça social, de modo a evitar, ou a precaver, ou a reduzir os índices de criminalidade que, em Cabo Verde, se estão a tornar cada vez mais preocupantes.
Por seu lado, o analista político António Lugero Correia afirma que, em vez de promessas, tendo em conta as fragilidades do país, fortemente dependente do exterior, o chefe do governo devia transmitir uma mensagem no sentido de se assumir maior cultura do trabalho na busca de soluções para os problemas.
O primeiro-ministro de um país pequeno, insular, pobre, vivendo várias crises em simultâneo, seca severa por 4 anos, a pandemia que ainda não foi completamente debelada, um conjunto de grandes problemas. O primeiro-ministro, um país desse, não pode dar tais garantias. Agora, se ele dissesse que ia trabalhar para que 2023 não fosse pior que 2022, como todas as previsões têm dado, percebesse-ia.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. Tal como prometemos, vamos a uma análise sobre a política angolana com o nosso correspondente Arão Dipa.
Nos últimos dias tem-se discutido uma eventual revisão constitucional e a possibilidade de um terceiro mandato presidencial. Em causa está o facto da Constituição da República de Angola prever apenas 2 mandatos na liderança do país. O debate ainda não é oficial, mas em diversos círculos da política nacional já perfilam ideias e vários são os cenários apontados por alguns especialistas em direito e analistas políticos. Recentemente, o conselheiro do Presidente da República e jornalista angolano Ismael Mateus manifestou-se contra toda e qualquer tentativa ou proposta de alteração constitucional que vise legitimar um terceiro mandato e questionou a quem o tema interessa e a oportunidade de debate do assunto, com tantas prioridades e coisas mais importantes para discutir no país. Em sede do debate político-partidário, Ismael Mateus também não acredita que os militantes do MPLA, sobretudo os membros de direção, deixem passar o assunto sem que se opunham à sua materialização. Os vários cenários apontados também admitem um possível compromisso oficial entre o MPLA e a UNITA. O problema, neste caso, segundo os analistas, residiria na elaboração e no conteúdo do acordo parlamentar para revisão. Em entrevista à Voz da América, o presidente João Lourenço afirmou que a questão de uma mudança no número de mandatos presidenciais ao abrigo de uma possível revisão constitucional é um falso problema e que nunca foi referido por ele. O especialista em assuntos eleitorais, Luís Jimbo, aborda este assunto com base nos princípios da Constituição e no interesse ou não de João Lourenço, pretender beneficiar de um terceiro mandato.
Eu acho que o Presidente da República, no discurso que teve em sede do MPLA, logo após as eleições, no Comitê Central, pronunciou-se que iria atender uma preocupação e exigência da sociedade civil e da oposição no sentido de alterar a Constituição. E isto, consequentemente, não tendo o Presidente passado a ideia que sentido e que preocupações eram estas levantadas em volta da motivação para a alteração da Constituição, criou a expectativa de que possa ser uma vontade do Presidente da República em ter em conta o seu último mandato e o desafio que tem do MPLA a se apresentar nas próximas pleito eleitoral, quem será o candidato, se será João Lourenço, mas há aqui um impedimento constitucional que não pode concorrer novamente, isto que o impede a Constituição, e todo o foco do debate e o debate especulativo está em volta de que o Presidente João Lourenço tenha se pronunciado isto também no seu interesse, não só na motivação e no interesse da sociedade civil, dos partidos da oposição, que aliás estes foram bastante claros, e o que é que querem ver alterado na Constituição. Nós temos um relatório fruto dos processos de observação eleitoral desde 2012, 2017 e 2022, temos vindo a apontar questões concretas para se alterar na Constituição. Uma delas é a forma de eleger o Presidente da República como cabeça de lista, que esta forma de eleição é um limite ao direito fundamental que os cidadãos têm de serem eleitos, não é? Porque não podem se apresentar como candidatos individuais. Aqui é um impedimento. Só um partido é que pode apresentar a candidatura. Então significa que aquele direito fundamental de que todo cidadão pode ser ir aos cargos públicos sendo eleito livremente, na nossa realidade há este impedimento por causa da forma de eleger o Presidente.
Mas Luís Rimbo, tendo o Presidente da República a legitimidade para propor uma possível alteração da Constituição e olhando para o formato atual da Assembleia Nacional, acha que uma eventual proposta neste sentido pode passar na Assembleia Nacional?
Sim, absolutamente. O Presidente da República tem iniciativa de propor a alteração da Constituição. A questão fundamental que se coloca é que proposta é que vai colocar. Naturalmente, o MPLA, o Presidente da República, podem alterar a Constituição. Podem. Mas a questão é, que alteração vão solicitar? Tendo em consideração que o ano passado já amplamente o MPLA, o Presidente e o Parlamento aprovou uma revisão pontual da Constituição com o fundamento de que já não tinha mais nada para se mexer na Constituição. Mas a que motivação tem o Presidente da República e o MPLA para apresentar uma nova proposta?
Para Luís Rimbo, caso seja consumada a revisão da Constituição, tendo em conta a alteração dos mandatos, admite ser possível apenas em 2027, e a expectativa que há é sobre o futuro candidato do MPLA. Um outro cenário tem que ver com possíveis negociações entre os partidos na oposição e a sociedade civil.
E aqui se coloca a hipótese de que quem será o candidato do MPLA, num figurino que possa ser alguém que necessariamente não seja presidente do MPLA. E aqui podemos ver, sim, podemos ver um cenário de que um presidente, o MPLA, a fazer um debate interno interno do presidente do MPLA, mas também a preparar um candidato externo, um debate mais alargado de quem será o seu candidato para competir às eleições de 2027. Eu julgo que este, para mim, são os cenários politicamente reais que possam estar na motivação do presidente João Lourenço a acudir ou a acolher a pretensão da sociedade civil e da oposição querer mexer na Constituição.
Admite que pode haver a possibilidade de alguma negociação, quer com as forças da sociedade civil e assim como dos partidos, principalmente os representados na Assembleia Nacional?
Olha, as negociações naquilo que é divergente. E neste preciso, nesse tema, o que é divergente entre o partido na situação, o MPLA, e a oposição e a sociedade civil, é a forma de eleger o presidente da República como cabeça de lista. Isto é divergente, profundamente divergente. E depois tem outra questão que podemos ver, que a eventualidade de uma negociação será o MPLA aceitar esta alteração, mas colocar na mesa o interesse que também debaixo da mesa ela tenha para negociar. E aqui a especulação está em volta do mandato do presidente. Mas este mandato, volto a dizer, tem uma barreira natural da democracia que a equação de estender o presente mandato só é possível interrompendo o atual mandato. Ou seja, não é possível democraticamente que o presidente João Lourenço, na vigência do seu mandato e que tomou posse resultado de eleições livres e justas, haver um acordo em que a Constituição vai permitir que tenha, vamos dizer, possa se estender o seu mandato para além dos 5 anos. Isto não é possível.
Entretanto, o presidente da coligação Casa CE não quer acreditar na possibilidade de uma alteração de mandatos por via da revisão da Constituição da República. Manuel Fernandes diz que essa verdade pode traduzir-se num tiro no próprio pé, segundo as suas palavras.
Não quero acreditar nesta possibilidade e quero fazer jus às palavras do próprio presidente João Lourenço. Apesar de que, como diz o velho ditado de São Tomé, de que ver para... Eu entendo de que seria um tiro no verdadeiro pé se aquelas práticas que efetivamente não positivas que marcaram o consulado do anterior presidente forem subscritos no atual presidente que apareceu com um discurso reformista. No entanto, eu penso de que quero acreditar que é uma mera especulação e vai ficar mesmo por aí.
Mas aquele velho ditado também, Dr. Manuel Fernandes, segundo o qual não há fumo sem fogo, não é?
Obviamente que sim. E, aliás, o próprio Presidente da República não afastou a possibilidade da revisão constitucional. A única coisa que ele apenas disse é que não está, provavelmente, no espírito de uma possível revisão da Constituição, a questão da alteração dos mandatos do Presidente da República. Ora bem, eu recordo, e fiz parte da legislatura anterior no hemiciclo, nós fizemos a revisão constitucional. Há questões importantes que nós entendemos que deveriam ser revistas na altura, como a eleição do Presidente da República em separado com o boletim dos deputados da Assembleia Nacional, a questão da indicação dos magistrados judiciais para os tribunais superiores por parte do titular do Executivo, enfim, um conjunto de propostas que não foram tidas em conta na altura. Ora bem, hoje talvez há uma evolução da parte do maioritário e da sua liderança em ver que efetivamente talvez a oposição tinha razão e por isso estar na forja uma possível previsão, no sentido de conferir essa expectativa ou de resolver esta grande preocupação que constrange a expectativa da grande maioria, ou seja, dos angolanos, no que concerne a eleição do Presidente da República e outras questões que nós entendemos que efetivamente subscrevem o atipismo da nossa Constituição. No entanto, eu estou aqui expectante para ver, mas em momento algum, efetivamente, podemos chamar à colação deste debate a possibilidade, efetivamente, da revisão da Constituição para alterar os mandatos do Presidente. Eu acho que seria o tiro no pé e, mais uma vez, também iria desacreditar, mais uma vez, a classe política de que as pessoas falam e não cumprem com aquilo que dizem.
As opiniões que têm estado a fomentar ou alimentar, portanto, este debate também avançam uma possibilidade, dentro desta perspectiva, de haver já movimentos de possíveis concertações, quer com a sociedade civil, assim como também com os partidos políticos. Será que pode-se admitir esta hipótese, doutor?
É possível, aliás, a política é dinâmica e antes dela começar a vir ao de cima, provavelmente há um trabalho subterrâneo que é feito antes. E pode ser que neste momento esteja a ser feito este trabalho, mas eu aqui como um ator político ativo posso dizer claramente que não fomos ainda abordados sobre essa possibilidade.
Manuel Fernandes defende que João Lourenço deve preocupar-se em deixar um legado positivo da sua governação. Caso contrário, não tem dúvidas em afirmar que a imagem do país pode ficar beliscada.
O que é útil e o que o Presidente disse é de que a Constituição deve ser respeitada. Ok, aí tudo muito bem, apesar de que ela prevê a sua alteração, mas essas questões que pelo menos caracterizam a nossa democracia, que é a questão, por exemplo, do mandato, de dois mandatos apenas do Presidente da República, seria bom que não fossem tocados. Porque do que nós temos na Constituição, já basta o atipismo que tem que a mesma consagra, não é? Que tem a ver com os vários pressupostos anormais que corporizam o capítulo da organização do poder político, não é? Eu acho de que seria muito negativo se pudesse, se avançasse efetivamente por aí. Não quero acreditar e acho que toda Angola estaria unida para lutar de mãos dadas contra um terceiro mandato de qualquer, de quem quer que seja, ou seja, porque no quanto tiver a se fazer qualquer revisão, não deve se olhar apenas para quem está no poder. Aliás, como se diz, as boas leis são aquelas que nos servem hoje enquanto estamos no poder e vão nos servir também amanhã quando estivermos na oposição, ou então quando estivermos fora do poder, melhor. Assim sendo, não seria bom e não deixaria um legado positivo o próprio presidente João Lourenço, antes pelo contrário, estaria a subscrever um caminho de uma ditadura pura. E não é isto que nós queremos, e não é isto que Angola quer. Porque já basta as críticas que têm estado a avançar de que o curso que o país está a tomar provavelmente quer-se superar aquilo formato ou a forma de fazer política do presidente Eduardo dos Santos, que muito o caracterizaram como ditador. Uhum. Então, não seria bom que efetivamente o presidente João Lourenço pudesse efetivamente superar a análise que os angolanos têm daquele que foi o nosso presidente de Angola. Se apareceu como reformista, é bom efetivamente sair com um legado positivo e que possa ser recordado positivamente pelos angolanos, na verdade, não só pelos angolanos, aliás, como também todo o cidadão da África e do mundo, como sendo uma pessoa que trouxe um novo contexto político no país, apesar de que tenho algumas dúvidas da maneira como o país está a caminhar.
Podemos aqui admitir, portanto, que o tempo vai se encarregar de confirmar ou não a consumação destes debates e esta ideia cujo interessado não se manifesta objetivamente, mas também há sempre aquele receio do vício que há a nível do continente africano dos golpes constitucionais.
Obviamente que sim. Aliás, como se diz, que o tempo é o melhor mestre. E nós temos que fazer tudo para sair desta vergonha que caracteriza os políticos africanos. Nós temos que efetivamente procurar formas que servir como exemplo positivo, como hoje é recordado Nelson Mandela. Então deve haver vários Mandelas, não é? E sairmos do contexto presente, das pessoas apegarem-se muito no poder, não tanto pela satisfação das necessidades da coletividade, mas provavelmente por apego ao poder, porque, como dizem, né, que o poder é doce, mas, no entanto, quando a pessoa não sabe fazer leituras de como é, em que momento é que deve entrar e em que momento é que deve sair, em vez de ser doce, passarei a ser amargo depois de deixar o poder.
Para o analista político Agostinho Cicato, o debate sobre uma possível alteração dos mandatos na Constituição é sustentado por um grupo da elite do partido no poder que pretende forçar um terceiro mandato para o presidente João Lourenço.
Está a acontecer agora com o presidente João Lourenço. O que acontece é que o presidente João Lourenço teve um mandato e a Constituição limita. Há um grupo que não se acha saciado e quer, a todo custo, perder, forçar um outro mandato. E então o que é que vão fazer? Vão levantar um assunto que não é assunto, porque a Constituição encerra isso. A Constituição diz que são dois mandatos, ponto. E, portanto, nesta altura...
Mas a ideia aqui é de se fazer uma revisão, de modo a se encontrar aqui um mecanismo no sentido de fazer com que João Lourenço continue a liderar os destinos do país.
A pergunta é, para quê?
Se calhar um arranjo constitucional.
Faz-se arranjo constitucional para uma pessoa? Nós fizemos uma Constituição para uma pessoa e sabemos no que deu. A Constituição que nós fizemos em 2010 foi feita ao sabor, como dizem, de José Eduardo dos Santos. E nós vimos aonde que nós fomos parar. Hoje somos forçados a fazer revisões atrás de revisões. Já houve uma revisão há coisa de um ano. Agora se prevê esta revisão. Portanto, as revisões constitucionais não podem obedecer a critérios de interesses pessoais. Não pode haver revisão da Constituição porque queremos manter João Lourenço. Porque João Lourenço é passageiro. É pessoa. As pessoas passam e as instituições ficam. Ele já cumpriu os dois mandatos, ok. E não se pode forçar porque já deixou o seu lugar.
Acha, doutor Agostinho, acha que, a nível interno do próprio partido que sustenta o governo, no caso em concreto o MPLA, tem alguma dificuldade de encontrar um novo líder em substituição de João Lourenço para que possa então disputar as eleições em 2027?
O grande problema, Rom Gaspar, é que os partidos políticos não têm falta de quadros, não têm falta de alternativa. O grande problema é que as lideranças são suportadas por interesses pessoais. Há determinados segmentos que ficam à volta do líder. Esses segmentos, em vez de defender os interesses da organização, apossam-se do poder para a realização plena sua. Porque se perguntares ao presidente João Lourenço, nessa altura até nem lhe interessa um terceiro mandato. Nem lhe interessa ter um assunto desse, uma discussão desse género.
Na entrevista que João Lourenço concedeu à Voz da América, ele próprio, quando questionado sobre o assunto, diz tratar-se de um falso problema.
Não, mas isso pode ser estratégico. E esse grupo pode levantar esse assunto exatamente isso, porque o presidente até pode dizer que é falso problema, mas sem um suposto segmento maior no partido e levar isso a debate público.
João Lourenço diz que isto não é uma possibilidade, ou seja, não é uma necessidade, mas sim uma possibilidade.
A partir da altura em que se levanta já uma possibilidade, pode ser uma necessidade. Portanto, as necessidades vêm de cenários. São cenários desenhados. Porque a questão é por que é que se tem que levantar um assunto de revisão constitucional e logo para a mudança do mandato do presidente.
Finalmente, Agostinho Cicato considera que a promoção deste debate visa tão somente desviar as atenções dos angolanos para que o debate sobre as eleições autárquicas seja esquecido.
Amanhã, por exemplo, por hipótese, o MPLA perde as eleições e vem um outro presidente, outro presidente, suportado por um outro partido político. Vai aceitar este grupo que hoje estava a decidir mais um mandato de 5 anos, que até passa rápido, não é? vai aceitar este grupo continuar, vai permitir que este presidente se reeleja, caso seja possível, se reeleja para 5 e mais 5 anos. Isto aqui é brincar de nação. E o que deve acontecer é que deveria-se abandonar definitivamente uma hipótese até de um debate desse. Nem a possibilidade de debater esse assunto. Nem a própria revisão constitucional. Para mim, nesta altura, também já é extemporânea. Nós já tivemos revisões constitucionais. O que nós precisamos nesta altura, o debate público, é sobre as autarquias. E parece-me que o problema está aqui. Estes assuntos, que não são assuntos que são levantados, esses temas que não têm interesse, visam simplesmente desviar os cidadãos para o assunto premente, que é a implementação das autarquias em Angola. Nós hoje devíamos estar a discutir, porque a pergunta é, o presidente João Lourenço ou qualquer outro presidente ficar 15 anos, o que é que isso muda para a vida do cidadão? A situação social continua a mesma. Mas a realização das autarquias altera automaticamente o quadro estrutural do país.
Agostinho Cicato, Manuel Fernandes e Luís Jimbo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
E assim marcamos o fundo final no dia em que, pela primeira vez em 2 anos, uma delegação de alto nível do governo da Etiópia deslocou-se à capital do Tigray para conversações sobre a implementação da paz, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse ter procurado ajuda do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, pela aplicação de uma fórmula para a paz. Nation Call na sonoplastia, Liu Sahilo na produção. Eu sou o Mães Miguel. Até amanhã.
De seguida, o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Uma vez terminada a guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia terá de se reconstruir, mas nenhuma reconstrução poderá ser bem-sucedida até a Ucrânia se livrar dos milhares de minas terrestres e engenhos para explodir, semeados ao longo dos cerca de 160 mil quilómetros quadrados ou 1/4 do território ucraniano pelas forças invasoras da Rússia. Ao longo do ano, a Ucrânia, até há pouco tempo o celeiro da região e um dos principais exportadores mundiais de cereais e girassóis, viu a sua produção agrícola diminuir à medida que a Rússia extraía prodigiosamente os seus campos e instalações agrícolas outrora férteis. Do mesmo modo, também foram deliberadamente encenados explosivos para matar e mutilar civis. Nas palavras de Michael Peer, gestor do programa de gabinete, remoção de armas e de abolição, no gabinete de assuntos político-militares do Departamento de Estado, sabemos que as forças russas têm objetos deliberadamente armadilhados nas casas das pessoas, incluindo brinquedos para crianças e mesmo os corpos de pessoas mortas pela invasão. O uso horrível de dispositivos explosivos improvisados pelas forças russas faz lembrar as táticas do ISIS no Iraque e na Síria, onde terroristas ISIS procuraram infligir o maior número possível de vítimas civis e fazer com que as pessoas tenham medo de regressar a casa. Não é, portanto, surpresa que a desminagem seja uma das principais prioridades do governo ucraniano. A grande maioria deste trabalho perigoso já está a ser feito pelos operacionais de vários serviços estatais ucranianos. Os Estados Unidos têm vindo a apoiar os esforços de desminagem da Ucrânia desde 2016. Peritos norte-americanos têm aconselhado as autoridades ucranianas, formando e equipando equipas governamentais de desminagem e também financiando organizações não-governamentais internacionais para a desminagem ao longo da linha de contacto de Luhansk e Donetsk. Mais recentemente, o Departamento de Estado dos Estados Unidos atribuiu 91,5 milhões de dólares à Ucrânia para esforços adicionais de desminagem. Por incrível que tenham sido os esforços do governo da Ucrânia, a enorme magnitude da contaminação por riscos explosivos é esmagadora, disse Tir. Os 91,5 milhões de dólares em assistência que estamos a fornecer no próximo ano destinam-se a reforçar e complementar a capacidade nacional da Ucrânia no reconhecimento de que este esforço tem sido e sempre será liderado pela Ucrânia. A limpeza das minas e engenhos por explodir na Rússia levará muitos anos e uma resposta internacional bem coordenada. Os Estados Unidos dedicam-se a apoiar os esforços para ajudar o povo da Ucrânia a reconstruir e retomar as suas vidas. Este foi o editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.